בעזרת השם, דף פי ה' תתדו לזבחים עולה פסור בבין זה נוב דף שלום עליכם סתמוס דף פי ד' עמוד ב' נא תסר אני אינג'בר שלו פינאו דני אמר רבי יוחנן ג'יס רבי יוחנן השוחט בהמה בלילה בפנים ואלה בחוץ חייב כמו אינג'י סבי הוא סקריפיס וסוסום סקריפיקטוס ג'יג'יה איתם מופר רבי יוחנן לסטועסאו כי הפסוע הבתאו ואנימאו נו בית המקדש אנויצ'י e sacrificou o animal fora do Betamigdash. Então, Hayav, ele tem o castigo de Karet. A pessoa que sacrifica fora do Betamigdash tem o castigo de Karet. Mas fala, Bihuchan, uma novidade maior. Aqui a pessoa bateu o animal à noite no Betamigdash. Esse sacrifício, sim, invalidou por completo. Por causa desse abate. Mesmo assim, fala, Bihuchan, ele sacrificou o animal fora do Betamigdash, ele tem o castigo de Karet. Então, vimos a opinião de Rabi Yehuda no shiur passado, começando do conceito principal do capítulo. Quando um sacrifício se invalida e é levado para o Mizbeach mesmo assim, foi levado para o altar, às vezes é sacrificado. Vimos no shiur passado quais são os casos que sim, quais são os casos que não. Disse Rabi Yehuda, se o animal é abatido à noite e é levado para o Mizbeach não valida esse animal. O animal não deve ser sacrificado. Então, fala de Yohanan, mesmo assim, o animal foi abatido à noite, se invalidou 100%, se a pessoa sacrificou o animal fora do Betamidash, ele tem o castigo de Karet. Então, por quê? Aparentemente, ele diz aqui, não, esse animal é completamente inválido para o sacrifício, não é mais um sacrifício, mesmo se ele é levado para o Mizbeach não valida, e esse animal não é sacrificado. Fala meu rã que se ele sacrificou fora, ele tem o castigo de Karet. Porque lote pchutá mishochet bachutz umale bachutz. Porque esse caso não é mais leve do que se a pessoa abateu o animal fora do Betamigdash. Ele abateu o animal fora do Betamigdash, é um sacrifício completamente inválido. Ele tem o castigo de Karet por causa desse abate. Ele sacrifica fora do Betamigdash, ele tem o castigo de Karet por causa do sacrifício. Então fala meu rã. Se no caso que a pessoa abate o animal fora do Beit HaMikdash, essa é a lei, o caso que ele abateu à noite não é mais leve. Então, também nesse caso vai ter o castigo de Karet. Nos dois casos ele abateu de forma inválida. Ou abateu à noite, ou abateu fora do Beit HaMikdash. Fala Bilhanda no mesmo. Na prática, é um sacrifício inválido, que se ele sacrifica fora do Beit HaMikdash, ele tem o castigo de Karet. Então, מטיב רב חייא בר אבי, פירוד על רב חייא בר אבי השוחט עוף בפנים ומעלה בחוץ פטור כמו אינג'ה סבי, כאונו פסר לסקריפיקדו נו בית המקדש אינו פסר פלה שחיטה נו היה בת שידו כפק פסר פלה מליקה הוא כהן הבת שכו אמויניה אינטו הוא כזו כי הוא כהן עוד רפסוע אלי הבתה הוא פסר כפקה דיתו נו בית המקדש אינטו נו הבתה הוא כהן sacrifício completamente inválido. E ele levou esse pássaro para fora do Beit HaMikdash e sacrificou fora. Ele não tem o castigo de Karet. Shachat bachutz umale bachutz chayav. Já se a pessoa pegou o pássaro e abateu com a shchita fora do Beit HaMikdash e sacrificou fora, ele tem o castigo de Karet. Então, pergunta para Rabi Yehuda. Neima, lote pchuta mishochet umale bachutz. Conforme o raciocínio de Rabi Yehuda, teremos a mesma... o mesmo argumento de antes. O fato da pessoa ter abatido o pássaro dentro do Beit HaMikdash não é mais leve do que se ele abateu fora do Beit HaMikdash. Assim o Bihuchan tinha dito. O Bihuchan disse, o fato da pessoa ter abatido o animal à noite dentro do Beit HaMikdash não é mais leve do que se ele abateu fora. Então ele tem o castigo de careta. Então, se ele Bihuchan tem razão, a Breta deveria ter seguido esse argumento. E teria dito, no caso que a pessoa abateu o pássaro dentro do Beit HaMikdash e sacrificou fora, não é mais leve do que se ele tivesse abatido fora. Quando ele abate fora e sacrifica fora, ele tem o castigo de Karet. Então, no caso que ele abateu dentro do Beit HaMikdash e sacrificou fora, também deveria ter. A Breta não fala assim. Não como Rabi Yehuda. A Breta diz, se a pessoa faz a shchita do pássaro dentro do Beit HaMikdash e sacrifica fora, ele não tem o castigo de Karet. Porque dentro do Beit HaMikdash, o abate do pássaro para ser um sacrifício é a melicá com a unha do coelho. Então, Se vê da Brenda que não se fala isso. O abate inválido dentro do Betamidash não é mais leve do que fora. Se vê que sim, é. Então, conforme essa Brenda, aparentemente também no caso de Rabi Yohanan, a lei vai ser essa. Que se a pessoa abate o animal à noite dentro do Betamidash e sacrifica fora, não tem o castigo de careta. Porque no Betamidash não se abate animais à noite para o sacrifício. Então, uma prova dessa Brenda contra Rabi Yohanan. Então, Tiúvta. A primeira reação da Gemara é que é uma prova contra. E vai ter, mas porém, uma outra possibilidade, fala a Gemara, Shritata of Bifnim Miktar Katli. Uma outra possibilidade é, respondendo, que no caso que o animal foi abatido à noite dentro do Betamigdash, o abate próprio é o abate correto, é a Shritá com a faca. Digamos, um carneiro é abatido dessa forma. Então, disse Rabi Yohanan, o abate é correto, foi feito à noite. Esse é o problema. Foi feito à noite e foi sacrificado fora do Betamidash, tem o castigo de caret. Porque esse caso não é mais leve do que se o animal foi abatido fora. Também se o animal é abatido fora do Betamidash para o sacrifício, ele é inválido. Mas no caso do pássaro é diferente. Porque um pássaro para o sacrifício é só abatido com a melicá, com a unha do coelho. Então, se a pessoa abate o pássaro com a faca dentro do Betamidash, ele nem fez o abate certo. É como se o animal morreu, o pássaro morreu sozinho, uma nevelá, uma carcaça. Então, nesse caso, fala a Braita, é uma situação que o pássaro nem foi abatido para o sacrifício, porque foi abatido com a faca. Então, se o sacrifício for fora do Betamidash, esse sacrifício não é levado em conta, ele não tem o castigo de careta. Já no caso de, digamos, um carneiro, foi abatido com a faca à noite no Betamidash, o abate próprio é o abate normal. Só que foi feito à noite. Fala meu Khan, esse caso foi feito à noite e o sacrifício foi sacrificado fora do Betamidash. Não é mais leve do que se outra coisa foi feita errada. O animal foi abatido fora do Betamidash. Também é algo errado, como se o animal foi abatido à noite no Betamidash. Cada um tem o seu ponto errado. Disse meu Khan, se a gente vê que, digamos, o carneiro foi abatido fora do Betamidash, sacrificado fora. A pessoa tem o karet, shrutei chutz. Então, também num caso que o carneiro foi abatido no Betamidash, à noite, e sacrificado fora, tem o karet. Continua. Amarula disse ula. Emore kodashim kalim, sheelan lefne zrikat dama, lo yerdu, nasu lachmosher mizbeach. Disse ula com relação a kodashim kalim. Como a gente já viu, temos duas categorias principais de sacrifícios, Kodshe Kodashim, como Hatat, Olá, Asham, e temos Kodashim Kalim, como Shlamim, Todá, Behor, Pesach, e disse Olá com relação a Kodashim Kalim. Então, digamos o Shlamim. O Shlamim é abatido, o sangue do abate deve ser jogado no Mizbeach, e depois os Emurim, as partes internas do animal, como o sebo, etc., são queimados em cima do Mizbeach. Então, quando o sangue do Shlamim é jogado no Mizbeach, os Emurim deixam de ser Kodashim Kalim, passam a ser Kodshe Kodashim, como Hatat. E essas partes que são Kodshe Kodashim são queimadas no Mizbeach. Com só o Hatat, o sacrifício já é Kodshe Kodashim. Mesmo antes do sangue ser jogado no Mizbeach, os Emurim do Hatat já são Kodshe Kodashim, no caso do Shlamim não. Antes do sangue ser jogado no Mizbeach, os Emurim são Kodashim Kalim. Quando o sangue é jogado, os Emurim sobem de nível, se tornam Kodshe Kodashim. Então, fala uma novidade. A gente já viu que o Mizbeach valida alguns sacrifícios inválidos. Então, disse eu lá, o Shlamim, digamos, foi abatido. E o sangue não foi jogado ainda no altar. E os Emurim foram levados para o altar. São sacrificados, não devemos tirar os Emurim de lá. Nasulach Moshe Mizbeach, já referem ao altar, são designados ao sacrifício, no momento que os Emurim são levados para o Mizbeach. Já vão ser sacrificados mesmo antes do sangue ser jogado no Mizbeach. Amar Abizera disse Abizera, Af Ana Namitalina, se vê realmente da Braita assim, Shirishpach Damah, Veshiatzad Damah Chutz Laklai. A preta que a gente viu no choro passado trouxe a opinião de Rabi Shimon. Disse Rabi Shimon, digamos, o sacrifício foi abatido e o sangue caiu no chão. O Kohen não recebeu o sangue do abate no utensílio sagrado, no Klisharet, o sangue se invalidou, caiu no chão. E o sacrifício foi levado para o Mizbeach, é queimado. Então, fala o Bezerra. O Matam, Dimba Lizrok, Eno Lizrok, Amati Malu Loerdu, Afra Dimba Lizrok, Zorek, Lokoshken. Fala o Bezerra. Nesse caso que a gente acabou de falar, o sangue caiu no chão. Mesmo se o Kohen queira jogar o sangue, ele não pode. Mesmo assim, disse Rabi Shimon, o sacrifício levado para o Mizbeach é queimado. Muito mais nesse caso de Ula. O sangue não se invalidou, simplesmente não foi jogado ainda. O Kohen pode jogar. Então, muito mais que se os Zemorim são levados para o Mizbeach, são queimados. Então, aparente uma prova dessa breta a favor de Ula. Fala que não tem prova. Tarkima a Kotche Kodashim. Pode ser que essa breta de Rabi Shimon se refere a Kotche Kodashim como Hatat. Os Zemorim do Hatat já são Kotche Kodashim, mesmo antes do sangue ser jogado no altar. Então talvez sobre esse caso fala Rabi Shimon, o sangue caiu no chão, e os Zemorim do Hatat, outros Kotche Kodashim, foram levados para o Mizbeach, são sacrificados. Não tem prova dessa breta que a mesma lei se aplica a Kodashim Kali. Pode ser que a breta não se refere a Kodashim Kali. Pode ser que no caso do Shlamim, o sangue não foi jogado ainda, os Zemorim não podem ser sacrificados. Não, isso é uma categoria de Kotche Kodashim. Então, prova daqui não tem. Não tem prova contra também, mas não tem prova a favor. Pergunta de Pesach, de Kodashim Kalim. A Braita mencionou Pesach. O sacrifício de Pesach é um dos Kodashim Kalim. Então, aparentemente, volta à prova. Fala que não. Targema Bechelo Lishma. Quando a Braita traz o Pesach, trouxe para além de Shelo Lishma. Como a gente já viu, se o Pesach é, digamos, abatido em nome de um outro sacrifício, o Pesach se invalida por completo. Como o Hatat também. O sacrifício não pode prosseguir. Sobre isso falou a Braita. O Pesach foi levado para o Mizbeach. O Mizbeach valida o Pesach e é sacrificado. Então, a Braita não se trata que o sangue do Pesach não foi jogado no Mizbeach. Se trata de outro problema. O Pesach foi abatido em nome de um outro sacrifício. Então, pode muito bem ser que o Pesach foi abatido em nome de um outro sacrifício. O sangue foi jogado no Mizbeach. Os Emorim foram levados para o Mizbeach e são sacrificados. Não se trata necessariamente de um caso que o sangue não foi jogado no Mizbeach. Então não tem prova para Ula. Tenã, traz a Gemara a nossa Mishnah. Vekulan shealu chayim legavim Mizbeach yerdum. Diz a Mishnah, se o animal vivo é levado para o altar, não pode ser abatido lá. Deve ser descido do altar, abatido no chão da Azara e depois sacrificado. Então, Ashrutim Loirdu, o que parece da Mishnah, é que se o animal está vivo, deve ser retirado do altar. Se foi abatido, deve ser sacrificado. Então, parece daqui, o animal foi abatido, foi levado para o Mizbeach, é queimado, mesmo antes do sangue ser jogado. O fato de ter sido abatido e levado já é suficiente para o altar validar o sacrifício e sacrificar. Então, como Ula disse, então, aparentemente, que a Mishnah generaliza, diz, se o animal foi abatido e levado para o altar, é queimado. Não faz diferença se é Kotche Kodashim ou Kodashim Kali, como disse Ula. Não tem prova. O que disse a Mishnah é, no caso que o animal vivo foi levado para o altar, deve ser sempre retirado de lá, não abatido em cima do altar. No caso que foi abatido e foi levado para o altar, às vezes é sacrificado, às vezes não. Se é Kotche Kodashim, é sacrificado, mesmo antes que o sangue foi jogado. Se é Kodashim Kalim, não. Então, podemos explicar assim a Mishnah, não tem prova para Ula. Pergunta vai a Kulaktane. A Mishnah diz todos os animais. Então, parece que a Mishnah se trata de tanto Kotche Kodashim quanto Kodashim Kalim. Tanto quando os animais estão vivos ou abatidos. Então, pareceria então daqui que se também o Kodashim Kalim que foi abatido e levado para o altar é queimado, mesmo antes do sangue ser jogado. Mas aqui não tem prova. Kulam Achaim. Quando a Mishnah diz todos os animais, se refere só a animais vivos. Todos os animais vivos que foram levados para o altar não são abatidos lá, são descidos. A Pshita, isso é óbvio. Ou seja, como a gente já viu, quando o animal ele se invalidou antes de ser levado para o Betamigdash. Digamos, o animal fez relação com o ser humano, e foi levado para o Betamidash como sacrifício, e foi abatido e levado para o altar, não é sacrificado. Se o animal era inválido já antes de ser levado para Azará, esse animal não pode ser sacrificado, mesmo se foi levado para o altar. Se o animal era válido, entrou na Azará, e lá se invalidou, nesse caso a lei é mais leve. Digamos que o animal se impurificou dentro da Azará, não pode ser sacrificado. Mas se foi levado para o altar, é sacrificado. Então, o caso da Mishnah é que o animal vivo era válido, e depois, durante o sacrifício, na Azará se invalidou. Então, o caso da Mishnah aqui se trata de animais vivos, se trata de animais válidos, aparentemente. O animal válido, vivo, foi levado para o altar, então, não é abatido lá. É retirado do altar, abatido no chão da Azará, depois levado. Pergunta uma pshita. O animal está vivo. Então, qual o problema em tirar o animal do altar? No caso do animal inválido, loyeret, tem que ser sacrificado agora. Porque se vamos retirar do altar, não pode mais ser sacrificado. Não podemos pegar o animal de cima do altar inválido, tirar do altar e depois devolver. Então, mas nesse caso, o animal vivo está válido. Então, é óbvio que não vamos fazer o abate em cima do altar, porque faríamos. O local do abate não é em cima do altar. O altar é para queima. O abate é no chão da Azará. Então, é óbvio que se um animal válido foi levado para em cima do Mizbeach, não é abatido lá, é retirado. É abatido no chão da Azará, depois é queimado. Então, qual é a novidade da Mishnah que diz isso? Mareolam Achaim. O Beduquim Shebaim Veliba de Rabbi Akiva. Quando a Mishnah diz Kulam, veio falar uma novidade num caso específico. O animal tem um defeito. Um defeito no olho, Duquim Shebaim. Ou uma membrana que cobre o olho, ou é um fio branco na pupila. E a Mishnah vai com o Rabbi Akiva. O que disse Rabbi Akiva? Damar Imalu Loirdu. Disse Rabbi Akiva. Esse animal é inválido. Mas, se ele foi levado para o Mizbeach, depois de abatido, é sacrificado. Vamos ver por que Rabbi Akiva diferencia entre esse defeito e outros defeitos. Em relação a outros defeitos, todos concordam que o animal levado para o Mizbeach não é sacrificado. Fala Rabbi Akiva, nesse caso do defeito do olho, sim. Então, a Mishnah se refere a esse caso. Veio dizer, o animal foi levado vivo para cima do altar, tem esse defeito, não é abatido lá, é retirado do altar. Porque o Mizbeach não valida um animal vivo. Só valida um animal que já foi abatido e tem um problema. Então, disse a Mishnah, esse animal que tem esse defeito no olho, está vivo em cima do Mizbeach, tem que ser retirado de lá. Mesmo que, depois que o animal foi retirado do Mizbeach, não podemos devolver o animal para o Mizbeach abatido e sacrificar. Como a gente viu na Mishnah, o animal foi retirado do Mizbeach, é inválido, não pode ser devolvido lá. Enquanto está no Mizbeach, é considerado válido. E pode ser sacrificado. Se já foi retirado, não pode ser devolvido. Então, falou a Mishnah. Mesmo nesse caso, que o animal tem um defeito no olho, e conforme Rabbi Akiva, o animal em cima do Mizbeach pode ser sacrificado, é só se o animal já foi abatido. Se o animal está vivo, o Mizbeach não valida. Nenhum animal vivo. Então, o animal tem que ser retirado de lá, e não vai ser devolvido, não vai ser sacrificado. Essa é a novidade. Pergunta. Como você pode me dizer que a Mishnah, quando diz Kular Chaim, veio falar novidade no caso de um animal inválido. Como a gente mencionou, o animal tem um defeito no olho. Reima Seifa, olha só a sequência. Vechen Olá, Shata Chaya, Zerosh Mizbeach. Teret. Um sacrifício de Olá foi levado para cima do altar, vivo. Não deve ser abatido lá. Shata Berosh Mizbeach, Yafshit Venateh Pimkoma. Se o Kohen cometeu um erro e abateu esse animal em cima do altar, o animal é preparado em cima do altar para queima. É um sacrifício de Olá. Todo animal é queimado. Então, existe a lei de Efshet e Nituach. Antes do animal ser queimado, separam o couro da carne. O couro não é queimado. É dado para os Kohen. E a lei de Nituach é que o animal é cortado antes da queima. Então, disse a Mishnah, o sacrifício de Olá foi levado vivo para o altar. Foi abatido lá por engano. É preparado lá, tem a lei do Efshet e Nituach lá em cima do altar. Então pergunta, Veipsulam, bat Efshet e Nituach? Se a explicação da Gemara está certa, que o princípio se trata de um animal que tem um problema, um animal inválido, como a gente mencionou, um defeito no olho, então a sequência também se trata, aparentemente, disso. Então se trata de um sacrifício de olá, inválido, que foi abatido em cima do altar. Então pergunta, um animal inválido tem essa lei de efshet nituach? O couro é separado? O animal é cortado? Disse a Torá, se o sacrifício de olá é válido, tem essas duas leis? Se ele é inválido, não. Um sacrifício de olá inválido, que foi levado para cima do altar, é sacrificado com o couro e não cortado. Então, se a Mishnah diz que tem essa lei de efshet nituach, se trata de um animal válido. Então, isso contradiz o que a Gemara tinha dito antes, que Kulal Chaim se refere a um animal inválido que tem um defeito no olho. Mas sem fatan lekshera. Responde que não. Quando a Mishnah diz Kulal Chaim, veio incluir esse caso do animal inválido que tem um defeito no olho. Já a sequência desse caso que a gente acabou de ver, de efshet nituach, se trata de um sacrifício de olá válido, que tem a lei de efshet nituach. Pergunta. O Maika Mashmal, qual a novidade disso? O animal foi abatido em cima do altar e qual a novidade que o animal vai ser sacrificado? Deixa Efshet Nituach, Berosh HaMizbeach. A novidade é que se o animal já foi abatido em cima do Mizbeach, é preparado lá mesmo. Vão tirar o couro em cima do altar e cortar o animal também lá. Essa é a novidade. Poderíamos pensar que não. Foi abatido em cima do altar, vamos tirar do altar, colocar no chão da Azara e lá preparar. Fala a Mishnah uma novidade, já foi abatido em cima do altar, então vamos prosseguir em cima do altar também. Pergunto, Lemande Amar, Enefshet Benituach Berosh HaMizbeach, Maika Lenema. Tem outra opinião. A outra opinião diz que não, não podemos fazer Efshet Nituach em cima do altar. Então como é que vai explicar a nossa Mishnah? A Mishnah diz que sim. Achebe Maiaskinan, Kigon Shaitalo, Shata Kosher, Venifsela. Conforme essa opinião, a Mishnah se trata de um caso específico. O animal foi sacrificado corretamente e se invalidou por certo motivo. Depois do sacrifício, o sangue já foi jogado no Mizbeach, aí o animal se invalidou. E o Kohen pegou o animal para cima do altar. Ele não sabia que o animal era inválido e levou para cima do Mizbeach. Então, esse é o caso. Nossa Mishnah vai como Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, de Amar. Kivan shenizrak adam veurtza basar, sha'a achat, yafshitena veura la Kohanim. Isso é Rabbi Elazar ben Shimon. Esse animal foi sacrificado corretamente, então se recaiu sobre esse sacrifício, além de Efshet Nituach, separar o couro e cortar o animal em pedaços, no sacrifício de Olá. Mesmo que agora o animal é inválido, foi sacrificado corretamente, essa lei de Efshet Nituach continua. Então, mesmo que a gente falou, Veritah Rotá, se o animal é inválido, não se faz Efshet Nituach, fala Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, isso é só seu animal. Não foi sacrificado corretamente. Se o animal se invalidou, digamos, na hora do abate, não tem a lei de Efshet Nituach. Foi levado para o Mizbeach, é sacrificado inteiro, com o couro. Então a Mishnah vai como Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. O que diz a Mishnah é, animal, sacrifício de Olá, válido, foi levado para cima do altar. O Kohen cometeu o erro de abater o animal lá. O animal é válido nesse momento e depois se invalidou. O sangue foi jogado no Mizbeach de forma válida. Depois o animal se invalidou. Então disse a Mishnah como Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. O animal foi sacrificado de forma correta e agora se invalidou. Existe a lei de Efshet Nituach. Então, nesse caso, esse animal é inválido e está em cima do altar. Se vamos tirar o animal do altar e fazer Efshet Nituach no chão da Azara, não podemos mais devolver esse animal para o altar e sacrificar. Depois que o animal sai do altar, é um animal inválido, não é devolvido. Não podemos devolver e sacrificar. Então, o animal tem que sair em cima do altar. Fala de Zambra Bishimon, o animal é inválido agora, mas o sacrifício era válido. Durante o sacrifício, o animal não tinha se invalidado ainda. Então, existe a lei de Efshet Nituach. Tem que tirar o couro, tem que cortar o animal em pedaços em cima do altar, porque se vamos cortar no chão da Azara, não podemos devolver o animal inválido para cima do Mizbeach. Então, continuamos. Vela dektani, keitzad ose morita krevaim lemata umadicha. Lamani? Como é que você vai explicar essa braita? A braita vem complementar a nossa Mishnah. Sobre esse caso, pergunta a braita, o que a pessoa faz Como é que o Cohen vai sacrificar os intestinos desse animal? Então disse a Braita, tem que tirar os intestinos do animal que está em cima do altar e lavar. Temos que lavar os intestinos, tirar os excrementos, para depois sacrificar. Então pergunta lá, Mali, por que tudo isso? Pergunta mais sobre isso. Como é que vamos sacrificar os intestinos? Com os excrementos? Com a sujeira? Fala o Pasuk, se você dá um presente sujo para alguém, ele vai gostar de você? Vai te favorecer? Claro que não. Se a pessoa sacrifica um sacrifício sujo para Hashem, Hashem também não vai gostar. Temos que lavar os intestinos do animal antes do sacrifício. Então, temos que lavar. Então, qual é a pergunta? Então, agora explica a pergunta. Anam, Ahikamrina, Madihan Lamali. A pergunta é outra. Para que lavar? Ou seja, os intestinos não podem ser sacrificados assim, sujos. Temos que lavar. Mas para lavar, temos que tirar do altar. No momento que a gente tira os intestinos do altar e lavamos, não podemos mais sacrificar, porque esses intestinos fazem parte do animal inválido e foram retirados do altar. Não podemos devolver e sacrificar. Então, para que lavar? Se de qualquer forma os intestinos não podem ser sacrificados, são retirados do altar. Então, explica. Demitrame coen achrina veloiada nasquino. Responde que vamos lavar sim, vamos lavar os intestinos, porque talvez um coen que não sabe que esses intestinos são inválidos, ele vai pegar esses intestinos e levar para o Mizbeach. Então, vão ser intestinos limpos, que ele vai levar para cima do altar, e vamos poder sacrificar. Ele não sabia da história, então pode ser que ele vai achar que são intestinos válidos, e vai levar para cima do altar, e vamos poder sacrificar, porque já estão lavados. Viramos a página. Como assim? Vamos dar um obstáculo para um coelho? Se o sacrifício é inválido, não podemos levar para cima do altar. Então, se vamos lavar os intestinos e o coelho vai levar, ele vai cometer um erro, porque são intestinos inválidos. Então é melhor deixar os intestinos sujos para que o coelho não pense que são intestinos válidos. Vai achar que tem algo de errado com esses intestinos e não vai levar. Mesmo assim é melhor lavar, porque na prática esses intestinos referem a um sacrifício que foi sacrificado corretamente, depois se invalidou. Não é uma honra para o sacrifício que esses intestinos vão ser jogados como se fossem intestinos de uma nevelá, uma carcaça. Então vamos lavar em honra ao sacrifício, e isso é melhor do que fazer esse desprezo pelo sacrifício, mesmo que pode ser que um coelho vai pegar os intestinos e vai levar para o Mizbeach. Continua. Amara Bihia Baraba. Baira Biohana. Disse a Bihia Baraba que a Biohana perguntou. Emore Kodashim Kalim She'elan Lifnezrikad Daman Yerdu Olo Yerdu. O caso de Ula. Estamos sacrificando Kodashim Kalim, como Shlamim. Então, o sangue não foi jogado no Mizbeach ainda e os Emorim foram levados para o Mizbeach. Vamos sacrificar ou não? Amale Rabiami Vitibai Lach Meila. Fala Rabiami para Rabi Yohanan, por que você não pergunta sobre a lei de Meila? Sabemos que é proibido ter proveito de algo do Betamigdash. Proibição de Meila. Mas, só existe a proibição de Meila com relação a, no caso de sacrifícios, com relação a Kotche Kodashim. Não existe a proibição de Meila no caso de Kodashim Kali. É como a gente viu antes. Somente quando o sangue do Shlamim é jogado no Mizbeach, os Emurim passam da categoria de Kodashim Kalim para a categoria de Kotche Kodashim. Então, perguntou Rabi Ami, por que Rabi Yohanan não pergunta o seguinte? Os Emurim foram levados para o Mizbeach antes do sangue ser jogado. A pergunta é, será que os Emurim se tornaram Kotche Kodashim ou não? Pode ser que sim. Assim como se o sangue é jogado no Mizbeach, os Emurim se tornam Kotche Kodashim, talvez os Emurim são levados para o Mizbeach também. Ou talvez não. Então, se é Kotche Kodashim, tem a proibição de Meilá? Se não, não. Amale, Meilá do Kamibai. Fala, meu Hanan, eu não tenho nenhuma dúvida sobre a lei de Meilá. Desrika o Dekav Aleu Bemeilá. Porque eu sei que somente quando o sangue é jogado no Mizbeach, os emorinos se tornam com o Tchekodashim e tem a proibição de Mila. Antes disso, não. Kikamibai Lirida. A minha pergunta, fala Biuchanan, é com relação ao sacrifício. Os emorim foram levados para o Mizbeach. Vamos tirar de lá ou vamos sacrificar mesmo antes do sacrifício do sangue? O Pashit Loyedum vem para Emela. Então, Biuchanan, ele concluiu como Ula. Os emorim são sacrificados e não tem a proibição de Emela, não são Kotchei Kodashim. Rav Nachum Bar Yitzchak Matne Achi. Rav Nachum Bar Yitzchak, ele transmitiu isso que disse Rabbi Yochanan, e pergunta de Rabi Ami diferente. Amar Rabbi Yechia Baraba, vai Rabbi Yochanan. Disse Rabbi Yechia Baraba, que Rabbi Yochanan perguntou. Emure Kodashim Karim She'elam Yefnei Zrikat Daman, Yesh Ba'e Meila Olo. A questão da Meila. Os Emurim do Shlamim, digamos, outros Kotchei Kodashim Karim, foram levados para o Mizbeach antes do sangue ser jogado. Será que esses Emurim se tornaram Kotchei Kodashim? E tem Meila ou não? Amad Rabi Ami betiba elach irida. Fala Rabi Ami, por que você não pergunta se esses emorim são sacrificados ou não? Male irida lo kamibayeli. De nasulach moshe mizbeach. Que kamibayeli meila. Diz Rabi Uchan, não. Com relação a essa questão, eu sei, são sacrificados. Os emorim foram levados para o mizbeach, são sacrificados mesmo antes do sacrifício do sangue. Isso eu já sei. A minha questão é sobre meila. O Pashitachi, Loedu, vem para Emeila. Rabi Yochanan respondeu, os emorim são sacrificados, mas não são Kotchei Kodashim e não tem a lei da Meila. Continua. Velu Loyapsula. Vimos na Mishnah uma discussão entre Rabi Akiva e Hachami. Rabi Akiva disse, no caso de um animal defeituoso, Balmum, que foi abatido e levado no Mizbeach, é sacrificado. E Hachamim disseram que não. Então, Amar Rabi Yochanan disse Rabi Yochanan sobre isso. Disse Rabbi Yochanan, quando Rabbi Akiva disse, um animal defeituoso foi abatido, levado para o Mizbeach e sacrificado, Rabbi Akiva não se refere a qualquer defeito ou qualquer fratura. Se trata de um caso bem específico, Dukin Shebaim, como a gente viu, o animal tem um defeito no olho, ou uma membrana que cobre o olho, ou um fio branco na pupila. Nesses casos, Rabbi Akiva facilita. Rabbi Akiva diz que esses defeitos são defeitos mais leves. Por quê? Porque se um pássaro tem esse defeito, ele é completamente válido para o sacrifício. Então, fala Rabbi Akiva, a gente encontra em alguma situação que esse defeito não invalida o animal, no caso do pássaro, mas invalida um outro animal, digamos um carneiro ou um boi. Então, fala Rabbi Akiva, esse animal não pode ser sacrificado. Mas, uma vez que a gente encontra alguma situação que esse defeito não invalida, então se o animal é levado para o Mizbeach, com esse defeito, é sacrificado. Fala aqui o cara mais. Outra limitação. Rabbi Akiva só se refere a um caso que o animal foi santificado e não tinha esse defeito. Depois da santificação, surgiu esse defeito. Então, a santificação, a santidade do sacrifício se recaiu sobre esse animal e depois o animal se tornou defeituoso. Fala Rabbi Akiva, se o animal foi levado abatido para o Mizbeach, é sacrificado. Mas se já na hora da santificação o animal tinha esse problema, a santidade do sacrifício não se recaiu sobre esse animal. Então se o animal é abatido e levado para o Mizbeach, não é sacrificado. O modelo Rabbi Akiva Beulat Nekeva de Kikadam Umalek de Shadamia. Fala Rabbi Yochanan mais. Rabbi Akiva concorda com Rahamim num seguinte caso. A pessoa pega um animal fêmea e santifica para o sacrifício de Olá. A fêmea foi abatida, levada para o Mizbeach, não é sacrificada. Porque um animal fêmea não é válida para um sacrifício de Olá. Então a santidade do sacrifício de Olá nem se recaiu sobre essa fêmea. Portanto, mesmo se é abatida e levado para o Mizbeach, não é sacrificada. Continuou. Vai Rabina pergunta da Bíblia. Yesh nirvá ba'ofot ou el nirvá ba'ofot? O que acontece se um pássaro fez relação com um ser humano? Será que o pássaro se invalida ou não? Então, quais são os dados da questão? Minha brina mina beema leutzeta rovea vea nirvá. Koleiha deite berovea ite be nirvá. Koleiha de leite berovea leite be nirvá. Pode ser que o pássaro não se invalida. Trouxe ela mina beema. Um animal normal é válido para o sacrifício. Se o animal fez relação com um homem ou com uma mulher, se invalida. Rovea e Nirva. Então, pode ser que a lei de Rovea depende da lei de Nirva e vice-versa. Ou seja, no caso de um pássaro não tem como fazer relação com uma mulher, só com um homem. Então, o pássaro não tem a lei do Rovea, só a lei de Nirva. Pode ser que, então, o pássaro não se invalida se fez relação com o homem. Talvez as duas leis dependem uma da outra, Rovea e Nirva. Ou Dilmare Nevda Boavera. Ou talvez sim se invalida, porque na prática esse pássaro foi objeto de um pecado e não faria diferença como fica ali. Amaraba Tashma Farab Mapro. Trabekiba Machim Balemumi. Veimita Nachim Nabi Benirva, ou ele Kasher Beofo. Shwamea Faraba. O que disse Rebbe Akiva antes? Se o animal tem um defeito no olho do Kinshebaim e foi levado para o Mizbeach, é válido. Pode ser sacrificado. Por quê? Porque a gente encontra no caso do pássaro que tem esse defeito que continua válido. Não tem nenhum problema sacrificar um pássaro desses. Então, se o pássaro que fez relação com o ser humano é completamente válido para o sacrifício, Rebbe Akiva diria mais. Se o animal fez relação com o ser humano e foi abatido, levado para o altar, é sacrificado. Porque a gente encontra no caso do pássaro que o pássaro é completamente válido. Rebbe Akiva não disse isso. Rebbe Akiva concorda que não pode ser sacrificado. Então se vê daqui que um pássaro que fez relação com o ser humano é inválido. Amar Abraham Baritzak Av Anana Mitanina. Fala Abraham Baritzak, se vê dessa breda também assim. Anirva, com relação a pássaros. Um pássaro fez relação com o ser humano, esse caso. Ve'amuktze, um pássaro que foi designado a um ritual idólatra. Ve'anevat, ou foi idolatrado. Ve'etnan, ou o pássaro foi dado para a prostituta como salário. O mehir, ou a pessoa deu um cachorro e recebeu esse pássaro. Ve'tumto, ou o pássaro não tem nenhum órgão reprodutivo exposto. Não se vê se é macho ou fêmea. Ve'androgynos, ou um pássaro que tem órgão masculino e também feminino. Então, são sacrifícios inválidos. Kulam etalim gadim abetabliya. Então, vimos já a lei de Nevelat of Taor. Se um pássaro caché é morto de forma inválida, é uma carcaça de um pássaro caché, a pessoa que encosta não se impurifica. Quem carrega também não. Quem come sim. Metame betabliya. A pessoa que come se impurifica, as roupas dele também se impurificam. Então, a Breda trouxe vários casos de pássaros inválidos para o sacrifício. Passaram pela Miriká no Betamidash. O Cohen pegou o pássaro, abateu com a unha. É um sacrifício completamente inválido. E quem come esse pássaro se impurifica. Como se o pássaro tivesse morrido de velhice ou de doença, a manevelá, impurifica a pessoa que come também. Esse pássaro que foi abatido no Betamidash como sacrifício, através da Miriká, uma vez que é um pássaro inválido, essa Miriká não valeu, porque não serve para o sacrifício. A Miriká é um abate do pássaro para o sacrifício, um pássaro que é válido. E a Breda menciona o Nirvá, o pássaro fez relação com o ser humano, passou pela Miriká, é uma nevelá. Então se vê claramente daqui que o pássaro que fez relação com o ser humano é inválido para o sacrifício. Continua, Rabbi Hanina Asgana Kohanim. Vimos na Mishnah, Rabbi Hanina Asgana Kohanim disse que o pai dele, que servia no Beit HaMikdash, quando ele tinha um animal defeituoso em cima do Mizbeach, ele tirava esse animal de cima do Mizbeach, não sacrificava. A questão é, Maika Mashman, qual é a novidade disso? Hamim já disseram que qualquer animal defeituoso ou fraturado que foi levado para o altar, não é sacrificado. O que Rabbi Hanina veio acrescentar? Então, Ibaitim Amase, Kamashmalan, a primeira explicação é que Rabbi Hanina veio trazer um fato, que o pai dele costumava assim no Beit HaMikdash. Veibaiteima maiduhe kileachariat. Uma outra explicação é que o pai de Rabbi Hanina não pegava o animal inválido e jogava do Mizbeach com desprezo. Porque na prática esse animal foi santificado para o sacrifício. Ele pegava o animal inválido de cima do altar e tirava de forma discreta. Nesses casos que o Mizbeach não valida. Então, Ele agia com respeito ao animal porque na prática foi santificado, mesmo que é um animal inválido. Continua. Keshem Sheimala. Então, como a gente já viu, um animal inválido foi levado para o altar. Às vezes, um Mizbeach valida. Pode ser sacrificado. Mas, se tiraram esse animal do altar, não podemos devolver para o altar para sacrificar. Enquanto esse animal está no altar, é válido. Foi retirado do altar, não é mais válido. Se o Mizbeach não validou de forma definitiva, enquanto o animal está em cima do Mizbeach, está agora válido. Por causa dessa situação do Mizbeach. Saiu do Mizbeach, se tornou inválido outra vez, não pode ser devolvido. Então, Amarula falou Ula. Loshanu ela, shalomashla ba'enaur. Amamashla ba'enaur, Iago. Disse Ula, isso é só num caso normal. Mas, se esse animal já pegou fogo em cima do altar e foi tirado do altar, ou caiu do altar, é devolvido. Nesse caso que já pegou fogo, o animal pertence ao altar já, é designado de forma completa ao altar. Mesmo que foi retirado, tem que ser devolvido. Mas se o animal não pegou fogo e foi tirado do Mizbeach, não é devolvido. Então, Rav Mari Matne Aresha. Rav Mari aplicou isso que disse lá a nossa Mishnah, como a gente acabou de ver. Rav Hanina Misura Matne Asefa. Rav Hanina de Sura aplicou a próxima Mishnah. Hatzamot Vagidim Vakarnaim Vatlafim. Bismashim Vekubarim Yalu. Pirshulo Yalu. Disse, vamos ver a próxima Mishnah, Betajam Ayer, que com relação a ossos, nervos, chifres, unhas, se essas partes estão conectadas ao sacrifício de Olá, são sacrificadas junto. Mas se se separaram do animal, não são levadas para o Mizbeach e não são sacrificadas. São partes do animal que não são sacrificadas. A não ser que estão grudadas no animal, então são secundárias ao animal, são sacrificadas. Mas se separaram do animal, não são sacrificadas. Então, na Marula, fala de Halina de Sura que Ula se refere a isso. Lo shano ela shlo mashla ba'enaur. Aval mashla ba'enaur yalu. Então, aplicando o que disse Ula a essa Mishnah, se essas partes, ossos, nervos, chifres, unhas, já começaram a pegar fogo no Mizbeach e caíram do Mizbeach, ou foram tiradas de lá, são devolvidas. Mas, se não começaram a pegar fogo e foram tiradas do Mizbeach, não são devolvidas, não são queimadas. Ele explica as duas opiniões, Rav Hanina de Sura e Rav Mari. Mande matne a seifa, koshki naresha. Quem aplica o que disse Ula ao caso da próxima Mishnah, ossos, etc., vai dizer muito mais no caso da nossa Mishnah. Ou seja, assim com relação a coisas que não são sacrificadas, essa é a lei, começaram a pegar fogo, são devolvidas para o Mizbeach. Muito mais no caso da nossa Mishnah, que se trata de partes do animal que são sacrificadas. Então, muito mais que se começaram a pegar fogo e tirar, caíram do Mizbeach, digamos, são devolvidas. Mas conforme Rav Mari, que aplica o que disse a nossa Mishnah, se trata de partes do animal que são sacrificadas, emurim, ou no caso da Olá, todo animal. Então, nesse caso, disse Ula, conforme Rav Mari, que se começou a pegar fogo e caiu do Mizbeach, são devolvidos. Mas disse Rav Mari, com relação à próxima Mishnah, unhas, ossos, coisas que não são sacrificadas, se, mesmo que começaram a pegar fogo, uma vez que não são parte do animal que tem que ser sacrificadas, caíram do Mizbeach, não são devolvidas. Já é uma discussão entre Rav Mari e Rav Hanina, o que acontece no caso dessas partes do animal que não são sacrificadas, e começaram a pegar fogo e caíram do Mizbeach. Será que são devolvidas ou não? Diz Rav Hanina que sim, porque começaram a pegar fogo, já pertencem ao Mizbeach. Diz Rav Mari que não, são partes do animal que de qualquer forma não tem que ser sacrificadas, então mesmo que começaram a pegar fogo, não são devolvidas. Isso fala que paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver melhor essas partes do animal que são sacrificadas, quais partes não, e vamos ver mais assuntos também. Até mais, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém e amém.